E aí, pessoal, como vocês estão? Bom, nessa aula nós vamos falar do sufixo ing, né? O sufixo ing gera muita dúvida, mas eu tenho certeza que você vai sair dessa aula com tudo esclarecido na sua cabeça e não vai ter mais nenhuma dúvida aí, nenhum ponto de interrogação na sua cabeça, tá? Bom, muitos estudantes da língua inglesa pensam que o sufixo ing é utilizado apenas no gerúndio, né? Quando a gente quer indicar que a ação é contínua, que a ação está acontecendo, beleza? Só que o ing é uma partícula que pode ser adotada em muitos outros contextos, e nós vamos ver aqui nos exemplos, tá? Nessa aula, eu vou tentar te mostrar todas as possíveis funções do ing na língua inglesa e os seus respectivos exemplos e aplicações, ok? Então, pega seu caderninho, pega um copo d'água do lado para você repetir a pronúncia toda em voz alta, tá? E vamos lá. Você está acompanhando aí comigo no corpo da aula? Primeiro, nós vamos falar do sufixo ing no present continuous. Present continuous, né? Present continuous é um tempo verbal que indica que uma ação que acontece. Uma ação está acontecendo ali no momento da comunicação, né? Uma ação está acontecendo no momento em que está sendo dito. Esse é o present continuous, tá? Como assim? Vamos ver os exemplos para a gente entender? Ó, primeira frase. She is taking a shower. Can you call her later? She is taking a shower. Can you call her later? Ela está tomando banho. Pode ligar para ela mais tarde, né? Então, é uma situação que está acontecendo ali no momento, né? Taking é do verbo take, tomar, né? Take, pegar, tomar. E taking, tomando, né? Então, take, tomar, taking, tomando, tá? She is taking a shower. Ela está tomando banho, ok? Segundo exemplo aí, olha. Are you studying now? Are you studying now? Você está estudando agora, né? É uma situação que acontece no momento da fala, né? Que está acontecendo na comunicação. Então, study é o verbo estudar, study. E a gente, quando coloca o sufixo ing, studying, studying, estudando, tá? Olha aí o último exemplo. She's living in England with her husband. She's living in England with her husband. Ela está morando na Inglaterra com seu marido. She's living in English in England with her husband, né? Então, living do verbo live, que é viver, living vivendo, né? É uma situação que acontece no momento da fala ali, beleza? Fácil da gente entender a aplicação do sufixo ing, né? Tenho certeza que não ficou dúvida aí na sua cabeça. É só você pegar o verbo, que é primeira frase aí, take, tomar. Então, tomando, taking, ok? Segundo, study, estudar. Então, quando a gente fala estudando, studying, study, studying. E o terceiro, live, morar. E quando a gente fala morando, living, live. Living, ok? Vamos então partir aí para a segunda parte da aula, onde nós vamos utilizar o sufixo ing no present perfect continuous, né? Present perfect continuous. Esse é um dos usos mais recorrentes, tá? Que é no present perfect continuous, que pode indicar uma ação que iniciou no passado e perdura e acontece até os dias atuais. Né? Então, o present perfect continuous é uma situação que iniciou no passado e está acontecendo até hoje, até o dia de hoje, beleza? Olha que legal, a gente já está dando uma pincelada em modos e tempos verbais, né? Já aprendemos o present continuous, o present perfect continuous agora, né? Vamos ver as frases de exemplo aí para a gente entender direitinho a aplicação, tá? Olha aí, primeiro exemplo. I have been working all day. I have been working all day. Eu estou trabalhando o dia inteiro, tá? Então, é uma coisa que aconteceu no passado e tá acontecendo até agora, né? Você começou, sei lá, 9 da manhã, é um passado, tá acontecendo até agora, né? Vamos supor 9 da noite, é uma situação que ainda tá acontecendo, tá? Então, o verbo aí é work, trabalhar, E quando a gente fala trabalhando, né, a gente adiciona o sufixo ing, working. Work, working, ok? Fácil, né? Olha aí o segundo exemplo. He has been reading this since last week. He has been reading this since last week. Ele está lendo isso desde semana passada, né? Então, é uma coisa que aconteceu na semana passada e está acontecendo até o dia de hoje, né? He has been reading. Read, do verbo ler. Reading, lendo. Read, reading. Ler, lendo, ok? E o terceiro exemplo aí, olha. Susan has been studying for her test so hard she deserved to pass. Susan has been studying for her test so hard she deserves to pass. Então, Susan tem estudado, né? Susan está estudando tanto para suas provas, está estudando muito para suas provas, ela merece passar, né? Então, uma situação que aconteceu no passado, Susan começou a estudar e está acontecendo até hoje, ela está estudando, né? Então, a gente adiciona o sufixo ing no verbo study, que nós já vimos aqui na aula, né? Study, estudar, studying, estudando, ok? Vamos então aí para a próxima parte da nossa aula, onde nós vamos falar do ing no gerúndio, né? Primeiramente, o gerúndio ele pode causar algumas confusões por esse nome um pouco diferente, né? Então, entender melhor o que é gerúndio é muito importante, tá? O gerúndio, gente, ele é uma forma nominal do verbo. O que que é isso? Ele indica continuidade. Simples assim. Ou seja, dessa forma, ele mostra que o desenvolvimento de uma ação ainda está em andamento, né? Ou que uma ação é duradoura. Beleza? O uso do gerúndio na língua inglesa, ele pode ter dois diferentes contextos. Ele pode ser utilizado como substantivo, tá? Ou após preposições. Vamos ver os exemplos aí, olha. Vamos ver o gerúndio como substantivo. Swimming is my favorite sport. Swimming is my favorite sport. Né? Então, swim, gente, substantivo não, desculpa, tô falando errado. Gerou uma confusão aqui. Ele tá sendo aplicado aí como verbo, tá? Ele não é um substantivo, é um verbo. Swimming, nadar, tá? Swim, nadar, beleza? Então, repetindo, o uso do gerúndio ele pode ser aplicado como verbo ou após preposições, tá? Vamos entender direitinho, tá? O gerúndio, então, resumindo, ele indica continuidade do verbo. Ele indica que ainda está em desenvolvimento. Ó, primeira frase de exemplo aí. Swimming is my favorite sport. Swimming is my favorite sport. Né? Então, nadar é o meu esporte favorito. Swim é nadar. Então, swimming, né? Ele vira um. Ele não é mais uma ação. É um sentido ali. Nadar, beleza? Olha o segundo exemplo, olha. Learning Japanese is harder than I imagined. Learning Japanese is harder than I imagined. Aprender japonês é mais difícil que eu imaginei, tá? Então, o verbo learn, ele se torna um substantivo. Learning, que é o ato de você aprender, né? Não necessariamente você está fazendo ali a situação, tá? E o terceiro exemplo. Smoking is really bad for your health. Don't you ever light a cigarette in your life? Smoking is really bad for your health. Don't you ever light a cigarette in your life? Né? Então, fumar é muito ruim para sua saúde, nunca acenda um cigarro na sua vida, tá? Conselho aí para os mais jovens e também para os mais velhos pararem também, ok? Então, smoking, smoke é um verbo, fumar. Smoking é uma ação, né? Fumar é muito ruim. Tá? A gente não está falando necessariamente aí, a gente está transformando ele no substantivo, ok? Agora vamos ver o uso do gerúndio depois de uma preposição, tá? Olha aí a primeira frase de exemplo, olha. By doing that, you just showed me you are very responsible. By doing that, you just showed me you are very responsible. Ao fazer isso, você me demonstrou que é muito responsável, né? Então, a preposição by, né, que é ao, ao fazer, by doing, né? Doing, que é do verbo do, fazer, doing, fazendo, né? Só que quando a gente adiciona a preposição, by doing não fica fazendo isso, e sim ao fazer isso, tá? Olha aí o segundo exemplo, olha. He told me that without crying. He told me that without crying. Ele me contou isso sem chorar. Without, sem, crying, que é chorando, né? Sem chorar, então, tá? Without crying, ok? E o terceiro exemplo. Everyone is afraid of dying young. Everyone is afraid of dying young. Todo mundo tem medo de morrer jovem, né? Afraid of. Afraid of é uma, e o of é uma preposição, tem medo, né? Of dying, né? De morrer. Dying, tá? Só que não necessariamente é uma ação, tá? Olha aí, ó. Sacou então? Deu para entender direitinho, né? Vamos avançar então na nossa aula. Vamos ver aí o uso do ing no past continuous. Past continuous, tá? O ing no past continuous, que é o passado contínuo, ele é utilizado para a gente falar sobre ações que tinham andamento no passado, tá? Não necessariamente estão acontecendo ainda nos dias de hoje. Elas aconteceram, tinham andamento num passado, beleza? Olha aí a primeira frase de exemplo que você vai entender direitinho. He was studying English when his father came. He was studying English when his father came. Ele estava estudando inglês quando seu pai veio, né? Então, ele estava estudando. Was studying. Estava estudando, né? Studying, estudando. Só que não é necessariamente uma coisa que está acontecendo agora ou que é uma ação que começou e ainda está perdurando, né? É uma coisa que, né, teve um andamento no passado. Ele estava estudando. Significa que ele não está estudando mais, tá? Olha aí o segundo exemplo. I didn't call you because I was watching a movie. I didn't call you because I was watching a movie. I didn't call you because I was watching a movie. Eu não te liguei, né? Porque eu estava assistindo a um filme, né? A pessoa não tá assistindo um filme mais. Ela estava assistindo um filme. Gente, desculpa o barulho, é o meu sobrinho que tá aqui jogando online. Aí ele tá dando uns gritos ali. Mas então, repetindo aqui a nossa frase. I didn't call you because I was watching a movie. I didn't call you because I was watching a movie. Eu não te liguei porque estava assistindo a um filme. Isso significa que a pessoa não está assistindo mais. É uma ação que teve andamento no passado. Ela aconteceu no passado, tá? I was watching. Eu estava assistindo. É diferente do assistindo agora, beleza? E repara que a palavra que vem antes é que dá esse sentido de uma coisa que aconteceu no passado, mas que não está acontecendo mais, que é o was, né? Estava, né? E também agora na última frase de exemplo aí, a gente vai ver o were, estavam no plural, tá? Ó. They were eating too much cake. They were eating too much cake. They were eating too much cake. Eles estavam comendo muito bolo, né? É uma coisa que eles fizeram no passado, mas que não está acontecendo mais nesse momento, ok? Bom, vamos avançar então aí na nossa aula, onde nós vamos ver o sufixo ing sendo adicionado em adjetivos, né? Ou seja, o ing ele também é utilizado para que a gente consiga formar adjetivos, ou seja, qualificadores de seres ou objetos, tá? Para a gente qualificar determinada coisa ou pessoa, tá? Vamos ver os exemplos aí. Ó, primeiro, math is so interesting. I love numbers. Math is so interesting. I love numbers, né? Então, matemática é tão interessante. Eu amo números, né? A palavra interest é originalmente, né, interest, interesse, né? Mas quando a gente adiciona o sufixo ing, interesting, interesting, deixa de ser interesse e passa a ser interessante, tá? A gente tá adicionando o sufixo ing num adjetivo para qualificar uma coisa, que é a matemática. Tá? Então, repetindo aí. Math is so interesting. I love numbers. Matemática é tão interessante. Eu amo números, ok? Olha aí o segundo exemplo. We're traveling to Japan next month. This is so exciting. We're traveling to Japan next month. This is so exciting. Então, viajaremos para o Japão mês que vem. Isso é tão emocionante, né? Então, exciting, né, é original da palavra excite. Excite. Excite é uma coisa que te gera emoção, né? Que te deixa ansioso, que te deixa animado, né? Então, exciting, emocionante, tá? Excite é uma situação que gera emoção e exciting é emocionante, beleza? É um adjetivo, né? Onde a gente está qualificando aí a situação de viajar para o Japão, ok? Olha aí o terceiro exemplo. This song is so annoying. Turn off the radio, will you? This song is so annoying. Turn off the radio, will you? Né? Então, essa música é muito irritante. Desligue o rádio, ok? Então, annoying, né? Que é o nosso adjetivo. Annoy, que é annoy, é um substantivo irritar, né? É um verbo, na verdade. Irritar, né? Você praticar uma ação de irritar. Annoy. E quando a gente coloca o sufixo ing, ele se torna um adjetivo. Deixa de ser um verbo, se torna um adjetivo, tá? Annoying, irritante, tá bom? Annoy, irritar. Annoying, irritante, tá bom? E repara que nessa última frase aí, nós também temos uma question tag. Question tags nós já aprendemos aqui no nosso curso, né? Você lembra da aula? Ó, turn off the radio, will you? Turn off the radio, will you? Né? Então, desligue o rádio, ok? A question tag é o will you, né? Onde a pessoa faz essa perguntinha final aí. A gente não precisa repetir o que foi dito anteriormente, porque essa perguntinha pequena, ela já faz um sentido de afirmação do que foi dito anteriormente, né? Faz um sentido de cobrar uma resposta da pessoa para o que você disse anteriormente. Então, desligue o rádio. Você disse isso? Desligue o rádio. Ok? Né? Você pede uma confirmação da pessoa, né? Então você não precisa falar, desligue o rádio. Você vai desligar o rádio? Não. Essa última partícula, você vai desligar o rádio, é substituída pela question tag, will you? Que no nosso português a gente pode traduzir como ok, né? Então, partindo aí para nossa última categoria do ing, né? Nós temos esse sufixo sendo aplicado num tempo futuro, tá? Quando a gente utiliza o ing para formar frases com sentido do futuro, é nesse caso que a gente usa o present continuous, tá bom? Olha aí os exemplos. Olha, é uma frase no futuro. Primeiro, I'm traveling to Canada next week. I'm traveling to Canada next week. I'm traveling to Canada next week. Vou viajar para o Canadá semana que vem, tá? Vou viajar. I'm traveling. Então, travel é o verbo travel, viajar, travel. E quando a gente adiciona a partícula ing, traveling, traveling, é vou viajar, estarei viajando, tá bom? Nesse sentido. Olha aí o segundo exemplo, olha. Mark is going to South Africa with his son next year. Mark is going to South Africa with his son next year. Então, Mark irá para a África do Sul ano que vem com seu filho, né? Go é o verbo ir. Going, irá, né? Está indo para a África do Sul no ano que vem, beleza? E a última frase de exemplo. We're moving out. We're moving out. We're moving out significa vamos nos mudar, tá? Move é o verbo mover, mas nesse sentido aí ele está sendo aplicado com sentido de mudança, tá? De fazer uma mudança de casa. Move, mudança de casa. E moving é estamos nos mudando, vamos nos mudar. É uma coisa, uma ação no futuro, tá bom? Estamos nos mudando, vamos nos mudar, beleza? We're moving out. We're moving out. Vamos nos mudar. Tranquilo? Bom, então é isso. Chegamos ao final da nossa aula, né? Tenho certeza que o sufixo ing ficou bem mais fácil aí na sua cabeça, clarificou bastante a ideia de aplicação, principalmente os sentidos e categorias que nós vimos aqui na aula, né? Na maior parte dos casos, ele se refere a uma ação, um verbo, né? Alguma coisa que está sendo realizada, ou que foi realizado, ou que ainda vai ser realizada, como nós vimos aí na última categoria de futuro, né? Então basta você saber identificar em cada contexto a ideia do que está sendo dito, tá? Como nós vimos os casos anteriormente, agora você vai poder identificar os sentidos das frases que você vê por aí durante a sua trajetória. Tanto aqui no curso, que nós temos frases de exemplo em todas as aulas, né? Então você vai conseguir identificar o uso do ing no final de cada frase, se é uma coisa que aconteceu no passado, se é uma coisa que começou no passado e está acontecendo, se é uma coisa que está acontecendo agora, ou se é uma coisa que vai acontecer no futuro. O ing tem todos esses sentidos e você aprendeu nessa aula a identificar cada um. Tá? Mas se você terminou a aula com dúvida, eu te digo uma coisa: é normal. Aqui você está dando uma pincelada, você está tendo o primeiro contato. E como que você vai aperfeiçoar isso? Simples, você avançando nas aulas, você trazendo o inglês para o seu dia a dia, você se familiarizando com a língua inglesa, tá? E como você pode fazer isso? Primeiro, nós temos todas as aulas aqui, faça todas as elas, vá cumprindo. Se você quiser, nós temos mais de 1.000 artigos para você dar uma olhada. Nós temos mais de 6.000 episódios de podcasts para você ouvir, tá? Treinar os seus ouvidos também. Nós temos material de treinamento intensivo de listening, speaking, reading. Então, não dá bobeira, só depende de você, tá? E não deixa de fazer os exercícios anexos na aula e também praticarem o estudo ativo aí no seu caderninho. Que é o estudo ativo, você já sabe como funciona, né? É você transcrever à mão para o seu caderno tudo que a gente aprendeu na aula. Porque o ato da escrita faz com que você raciocine na língua inglesa, faz com que você pense em inglês, ok? Então transcreve aí todas as aplicações do sufixo ing para o seu caderno, não dá bobeira, e se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição. Conta com a gente. Um grande abraço, um beijo e até a próxima aula.